Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia.
A sua dúvida é a mesma de muitos. Quando alguém pede esmolas, o cristão deve dá-las liberalmente ou não? A resposta mais fácil seria simplesmente citar Mateus 5,42, que diz assim: dá a quem te pedir, e não te desvies daquele que quiser que lhe emprestes. E também o Salmo 41,1, bem-aventurado é aquele que atende ao pobre. Existem muitas outras passagens que mostram que a forma correta de um cristão agir é ajudando o pobre. Provérbios 21,13, o que tapa o seu ouvido ao clamor do pobre, ele mesmo também clamará e não será ouvido. Provérbios 28,27, o que dá ao pobre não terá necessidade, mas o que esconde os seus olhos terá muitas maldições. 1 João 3,17 a 18, quem, pois, tiver bens do mundo e vendo seu irmão necessitado lhe cerrar suas entranhas, como estará nele o amor de Deus? Meus filhinhos, não amemos de palavra nem de língua, mas por obra e verdade. E em verdade. Podemos também aprender o mesmo princípio de ajuda ao necessitado na passagem que se refere particularmente aos gentios que ajudarão os pequeninos irmãos do Senhor na grande tribulação. Jesus aponta que aquela caridade terá o mesmo efeito de ter sido feita a ele próprio, uma identificação que o Senhor tem com os seus, que também pode ser vista no que ele diz a Saulo, quando perseguia os cristãos. Mateus 25, 34, 40, isso aqui se passa durante a grande tribulação, ou no final dela, quando o Senhor Jesus volta para reinar. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Porque tive fome e deste-me de comer, tive sede e deste-me de beber, era estrangeiro e hospedastes-me, estava nu e vestistes-me, adoeci e visitastes-me, estive na prisão e fostes ver-me. Então os justos lhe responderão, dizendo: Senhor, quando te vimos com fome e te demos de comer, ou com sede e te demos de beber, e quando te vimos estrangeiro e te hospedamos, ou nu e te vestimos, e quando te vimos enfermo na prisão e fomos ver-te? E respondendo o rei, lhes dirá: em verdade vos digo que quando fizestes a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes. Esses pequeninos irmãos são os judeus fiéis que vão se converter durante os tempos de grande tribulação, que eles obviamente são irmãos do Senhor Jesus, porque são judeus, e são pequeninos, porque são apenas um remanescente, não todos os judeus que irão se converter. Em Atos 22, de 7 a 8, diz assim: então caí por terra, ouvindo uma voz que me dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Perguntei: quem és tu, Senhor? Ao que me respondeu: eu sou Jesus, o Nazareno, a quem tu persegues. O Senhor se identificava ali com a sua igreja, porque Saulo perseguia a igreja, e isso para o Senhor era a mesma coisa que ele estivesse perseguindo a própria pessoa do Senhor Jesus Cristo, a cabeça da igreja. Agora, a ordem de ajudar o pobre toma uma outra dimensão mais séria quando nós lemos as passagens a seguir. João 14,15: se me amais, guardai os meus mandamentos. 1 João 2,4: aquele que diz eu conheço e não guarda os seus mandamentos é mentiroso e nele não está a verdade. Mas qualquer que guarda a sua palavra, o amor de Deus está nele verdadeiramente aperfeiçoado. Nisto conhecemos que estamos nele. Aquele que diz que está nele deve também andar como ele andou. Mas voltando à sua dúvida, ela também incluía a questão de prioridade, quando você perguntou a quem ajudar primeiro. Em Gálatas, nós temos um versículo que nos fala da prioridade para com os familiares e os da família da fé, neste caso os irmãos. 1 Timóteo 5,8 diz: mas se alguém não tem cuidado dos seus, e principalmente dos da sua família, negou a fé e é pior do que infiel. Está falando de família no sentido de laços naturais, pais, filhos, irmãos, avós, etc. Gálatas 6,10: por isso, enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a todos, mas principalmente aos da família da fé. Neste caso, está falando de irmãos em Cristo. Em outra passagem, quando os discípulos acharam um desperdício gastar dinheiro para honrar o Senhor, ele surpreendentemente mostrou que ele tem prioridade. Mateus 26, de 8 a 11. E os seus discípulos, vendo isto, indignaram-se, dizendo: por que esse desperdício? Pois este unguento podia vender-se por grande preço e dar-se o dinheiro aos pobres. Jesus, porém, conhecendo isto, disse-lhes: por que afligis esta mulher? Aqui estava justamente adorando o Senhor e gastando com o Senhor. Por que afligis esta mulher? Pois praticou uma boa ação para comigo, porquanto sempre tendes convosco os pobres, mas a mim não me haveis de ter sempre. Como nós sabemos que uma atitude de liberalidade poderia nos tornar presa fácil de espoliadores, e nós também sabemos que seria impossível acabar com a pobreza do mundo dando esmolas, nós precisamos recorrer a outras passagens para definir prioridades na hora de dar ao necessitado aquilo que Deus nos deu. Nós não podemos jamais nos esquecer de que nós somos meros mordomos, a quem o Senhor confia bens que devem ser usados não apenas para nossas necessidades, mas também para sermos instrumentos nas mãos de Deus. Por isso eu creio que a questão deve também levar em conta o que a palavra diz de como administrarmos aquilo que o Senhor coloca em nossas mãos. Por exemplo, se alguém vem pedindo para eu ser fiador de algum aluguel ou negócio, se eu me limitar a seguir o que diz Mateus 5, que é: dá a quem te pedir e não te desvies daquele que quiser que lhe emprestes, eu posso ser surpreendido por dissabores que Deus, na sua palavra, já havia previsto. Porque lá em Provérbios 6, versículo 1, ele diz: filho meu, se ficasse por fiador do teu companheiro, se desse a tua mão ao estranho e te deixasse enredar pelas próprias palavras e te prendesse nas palavras da tua boca, faze, pois, isto agora, filho meu, e livra-te, já que caíste nas mãos do teu companheiro. Vai, humilha-te e importuna o teu companheiro. Não dê sono aos teus olhos, nem deixes adormecer as tuas pálpebras. Livra-te como a gazela da mão do caçador e como a ave da mão do passarinheiro. Portanto, nós devemos ajudar o pobre e dar a quem pede, mas sem deixarmos de considerar passagens como esta, principalmente porque o Senhor também nos alerta que nós estamos vivendo em um mundo, em um ambiente hostil, repleto de pessoas que irão querer nos enganar. Mateus 10, 16 diz: eis que vos envio como ovelhas ao meio de lobos, portanto, sede prudentes como as serpentes e inofensivos como as pombas. Esta passagem ganha um significado ainda maior quando nós vemos hoje a cristandade em ruínas e muitos lobos vestidos em pele de cordeiro enganando os incautos com seus pedidos de dinheiro nos templos, na rádio, na TV. Existem ainda um sem número de ONGs prometendo salvar crianças, curar doentes ou levar o evangelho aos povos não alcançados. Poucos sabem que em muitas delas a parcela que efetivamente chega até o necessitado é pequena comparada aos custos administrativos e principalmente às despesas de propaganda para levantar fundos para os necessitados. É o que gasta mais em muitas delas. Eu dou um exemplo. Um primo meu fazia parte de uma organização social, de uma ONG, e decidiu deixá-la quando fizeram um jantar beneficente para comprar uma cadeira de rodas. A arrecadação foi grande. O jantar foi um sucesso. E um paraplégico foi apresentado no palco do evento, recebendo a cadeira de rodas sob o aplauso dos que ajudaram a comprá-la. Mas por que meu primo saiu daquela organização, abandonou, desapontado? Porque o custo promocional, leia-se o custo do jantar, consumiu quase todo o dinheiro. O que pagou a cadeira foi um resíduo, um restinho do que sobrou do dinheiro arrecadado. Se as mesmas pessoas quisessem contribuir para comprar cadeiras de rodas, sem interesse no jantar, em serem vistas, no evento social, etc., a quantia teria dado rodas a vários paraplégicos, ao invés de apenas um. Portanto, antes de contribuir para qualquer instituição, procure saber qual a parcela que efetivamente chegará às mãos do necessitado. Em alguns casos, é melhor fazer a contribuição diretamente a quem necessita. Deus também tem uma palavra de alerta para o preguiçoso, que pode ser o caso daquele que se apresenta como pobre e mendigo, mas goza de perfeita saúde e está em condições de ganhar o seu pão. Provérbios 6, de 6 a 11, diz o seguinte: vai ter com a formiga, ó preguiçoso, olha para os seus caminhos e ser sábio, pois ela, não tendo chefe, nem guarda, nem dominador, prepara no verão seu pão, na cega junta o seu mantimento. Ó preguiçoso, até quando ficarás deitado? Quando te levantarás do teu sono? Um pouco a dormir, um pouco a tosquenejar, um pouco a repousar de braços cruzados. Assim sobrevirá a tua pobreza como meliante e a tua necessidade como um homem armado. 2 Tessalonicenses 3,10 diz que, quando ainda estávamos convosco, Paulo escrevendo, vos mandamos isto, que se alguém não quiser trabalhar, não coma também. Juntando tudo, o cristão deve sim dar ao pobre, mas também não deve ser ingênuo, fechando os olhos para o modo como dá aos pobres. Pois o que pede pela esmola, pela ajuda, pode não ser pobre, pode estar em condições de trabalhar sem querer fazê-lo, ou pode não estar na condição de prioridade em que se encontram os familiares e os irmãos daquele que está sendo solicitado a dar a esmola. O cristão tem o Espírito Santo para guiá-lo no momento em que alguém pede uma ajuda. Portanto, é do Espírito Santo que você deve buscar discernimento antes de agir. Dar uma esmola a alguém com sinais de dependência química ou de alcoolismo não irá ajudá-lo. Pessoas fortes e saudáveis dificilmente podem ser consideradas pobres em épocas em que a economia está pujante e sobram vagas de trabalho. Doar para uma instituição sem conhecer a idoneidade dos que a mantém e a parcela efetiva que chegará às mãos do necessitado também não é uma atitude correta na hora de dispor dos recursos que o Senhor coloca em nossas mãos para administrarmos. É dele o dinheiro. São muitos os impostores que nos abordam. E eu fui na conversa de alguns deles, já caí na conversa. Eu lembro-me de um que ligou dizendo que ia se suicidar. Aí eu corri ao encontro dele na rodoviária da cidade para tentar fazê-lo mudar de ideia. Depois de muito choro, desesperado, e de ouvir de mim o evangelho, ele disse que estava disposto a tentar uma nova vida, mas para isso precisava de dinheiro para voltar à sua cidade lá no interior do Paraná. Mais tarde, eu acabei dando dinheiro a ele, né? Falei que eu caí no golpe. Mais tarde eu descobri que ele aplicou o mesmo golpe em muitos cristãos incautos e também em igrejas da minha cidade. Muitos que caíram na conversa dele como eu. Como foi que eu descobri? Você acredita que ele tentou aplicar o mesmo golpe em mim uma segunda vez? O cara devia ao menos controlar melhor a sua agenda de visitas aos clientes, para não fazer visitas duplicadas. Por este e outros casos nos quais eu fui inocentemente ludibriado, eu hoje sou cauteloso na hora de atender um pedido. Mesmo assim, é melhor errar por ingenuidade do que por omissão, lembrando sempre de fazer do ato de ajudar não algo feito a homens, mas ao Senhor. Se o homem quiser nos enganar com suas artimanhas e nós acabarmos caindo na conversa dele por alguma distração, ainda assim, ele, o que pede, terá de prestar contas disso a Deus. Eu posso me sentir decepcionado e frustrado quando eu descubro que ajudei um enganador ou um estelionatário. Mas se a minha intenção foi fazer aquilo para o Senhor, que importa? Eu fiz para o Senhor. 2 Coríntios 9, de 6 a 7, diz: e digo isto, que o que semeia pouco, pouco também ceifará, e o que semeia em abundância ceifará. Cada um contribua segundo propôs no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama ao que dá com alegria. Colossenses 3, 23, 24. E tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como ao Senhor, e não aos homens, sabendo que recebereis do Senhor o galardão da herança, porque a Cristo, o Senhor, servis.